Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos. Hoje é segunda-feira, final, começam os últimos dias de novembro e temos muito trabalho a fazer. O livro que abre os trabalhos da semana, aliás, uma semana com muitos livros, muitas novidades. Mas esse livro ele é especialmente cativante por várias razões. E é um livro muito antigo, com uma história muito interessante. Vamos voltar alguns séculos. E vamos até Roma. Lá, naquela ocasião, alguns jesuítas solicitaram a Santo Inácio que ele fizesse uma espécie de história, um testamento espiritual. Pediram para que ele fizesse isso à maneira como ele costumava fazer, contando, relatando. Isso seria importante para a Companhia de Jesus, né? Que ele havia fundado, mas o Inácio de Loyola foi reticente a início. Ele não achou que se sentia chamado a fazer tal coisa. Já era uma parte avançada da vida dele e ele não viveria muito mais tempo. Então, por aquela ocasião, um amigo se aproxima dele, que era o padre Luiz Gonçalves da Câmara, e eles começam a conversar. Ao final do livro, aliás, o próprio Luiz Gonçalves da Câmara nos diz algumas palavras. Vou ler para vocês o que ele escreve bem ao final do livro. Ele diz assim: no ano de 1553, uma sexta-feira de manhã, 4 de agosto, véspera de Nossa Senhora das Neves, estava o padre na horta, o padre que ele fala que é o Inácio de Loyola. Junto da casa, comecei a dar-lhe conta de algumas particularidades da minha alma e, entre outras, eu lhe falei das vanglórias. O padre, então, me deu por remédio atribuir muitas vezes a Deus todas as minhas qualidades e trabalhar em oferecer a Ele todo o bem que achasse em mim, reconhecendo por seu e dando-lhe graças por tudo. Era o início de uma... Não o início da amizade deles, mas o início do trabalho que eles fariam juntos e que depois seria continuado por um outro padre que também escreve aqui ao final da obra. O livro é muito bonito e conta toda uma trajetória. Não foi tarefa simples fazer, porque o Inácio de Loyola, segundo esses dois amigos que trabalharam com ele, o padre Luiz Gonçalves da Câmara, eles contam que a toda hora o Inácio de Loyola inventava alguma coisa, dizia que agora ele tinha trabalho para fazer e agora ele precisava ir a tal lugar, interrompia os relatos e isso tornava a tarefa mais difícil. Basicamente, o livro foi escrito da seguinte maneira. O Inácio de Loyola falava aos poucos o que tinha vivenciado, o que tinha acontecido, e o Luiz Gonçalves ia anotando esses relatos. O livro é muito bonito e nos mostra como o Inácio de Loyola fazia as meditações dele, como ele fazia as orações dele, como foi a estrada, o caminho dele, os problemas que ele viveu, as questões que ele precisou resolver durante a vida, as viagens que ele fez, como a viagem de barco até Jerusalém, uma viagem cheia de problemas e na ocasião parecia que ele não chegaria até lá. Bem, nesse relato, ele acrescentava notas, mas o livro passou por algumas situações muito curiosas. Por exemplo, numa dada ocasião, foi proibida a publicação dele e desapareceu o livro. Até que o texto original, esse que eu vou ler para vocês, retorna, tanto na parte dele em espanhol quanto em italiano, e aí ele é publicado. Sabe quando ele é publicado pela primeira vez? Agora, no início do século passado, em 1904, é que a obra pela primeira vez conhece uma publicação oficial, né? Até então havia partes, foi mexida na obra. O que aconteceu que não foi publicada conforme Inácio de Loyola havia dito, consiste numa dessas questões dilemáticas durante os tempos, durante a vida. Mas a leitura da obra em si traz muitas ilustrações, muitas reflexões importantes. E vou ler para vocês alguns trechos, recomendando sempre a leitura na íntegra desta obra. Bem, então ele começa a falar para o amigo dele, para o padre que estava escrevendo, e ele diz assim, o amigo escreve como quem estivesse ouvindo um relato, mas se dirigindo a uma outra pessoa. Olhem como é interessante o modo como é feito a escritura do texto. Até os 26 anos de idade, Inácio tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Tinha bastante prazer, sobretudo no exercício de armas, com grande e vaidoso desejo de obter honra. Assim, estava ele na fortaleza de Pamplona, atacada pelos franceses. Eram todos de opinião que se rendessem, com a condição de salvar as suas vidas, pois viam claramente que não se podiam defender. Ele apresentou tantas razões ao prefeito da cidade que o convenceu a prosseguir com a resistência, mesmo contra o parecer de todos os cavaleiros, os quais foram encorajados por seu ânimo e esforço. Chegou o dia em que se esperava o bombardeio, então se confessou com um de seus companheiros de armas. Durava um bom tempo o fogo da artilharia quando um tiro de canhão lhe acertou numa perna e quebrou-a toda. A bala que lhe passou entre as pernas deixou a outra bastante ferida. Com a sua queda, os defensores da fortaleza logo se renderam aos franceses. Eles, depois de terem tomado a fortaleza, trataram muito bem o ferido, com cortesia, com amizade. Levaram ele dali e, algum tempo depois, então, ele retorna. Eis o início da história. Ele muito ferido, muito machucado. Depois, ele, por conta dessa situação, a saúde dele piora muito. Não se sabia o que poderia... se achava na época que ele realmente não resistiria, né? É quando ele começa a ler os livros que lhe dão. Como um livro chamado Vida de Cristo e um outro, Vida dos Santos. Esses livros que deram ele eram em castelhano e ele leu. Leu e começou a mudar o modo de compreender o mundo, as coisas, a vida. Para qualquer estrada existencial que se faça, e principalmente para nós que trabalhamos em consultório, em clínica, da nossa atividade observar, entre outras coisas, esses caminhos que a pessoa costuma fazer. Uma das características em torno disso é que cada pessoa faz a sua história, faz seu caminho das mais diferentes maneiras. A partir daqui, vamos ver o caminho que o Inácio de Loyola fez. Ele se inspirou em alguém? Essa inspiração que ele teve, ele procurou fazer exatamente como quem ele se inspirou, ou ele respeitou a época na qual ele vivia, o que se passava ao redor dele, os problemas que ele vivenciava, a própria história de vida dele, que, como vocês viram, começa num campo de batalha, conforme a própria descrição que ele faz aqui. O fato é que ele se aproxima muito da fé que agora o habitava e de Deus. E para ele, Deus mandava vários sinais e mensagens das mais diferentes formas. Vejam como era o caminho de Inácio de Loyola. Muitas páginas depois o texto diz: Nosso Senhor o socorria, fazendo suceder aos seus pensamentos outros que nasciam de suas leituras, porque, lendo a vida do Nosso Senhor e as vidas dos santos, detinha-se a pensar, raciocinando consigo mesmo: e se eu fizesse isso que praticou São Francisco, ou isso que realizou São Domingos? E assim discorria por muitos assuntos que achava bons, propondo-se empreendimentos difíceis e mesmo grandiosos. Quando concebia esses propósitos, parecia encontrar em si facilidade para pô-los na prática, mas todo o seu discorrer era falar consigo. São Francisco praticou isso, eu tenho de fazer isso também. E essas ideias o ocupavam igualmente por longas horas, até que se intrometiam outros assuntos e voltavam às do mundo, como antes explicou, e neles parava por um bom tempo. Essa sucessão de pensamentos, tão diversos, durou muito tempo. Detinha-se sempre nessas ideias, que se apresentavam à sua fantasia, até se sentir cansado, quer se tratasse dos sucessos do mundo, quer dos assuntos de Deus, e então parava e dava atenção a outras coisas. Por favor, observem a maneira como Inácio de Loyola fazia sua caminhada. Nesta linda obra chamada O Relato do Peregrino, uma autobiografia. Esse era o modo como ele fazia suas orações, como ele fazia seus pensamentos, como ele fazia a aproximação daquilo que para ele era de mais significativo. Ele olhava para São Francisco, olhava para São Domingos, e dizia: eles fizeram isso, portanto eu tenho que fazer isso também. O máximo, o mais próximo que eu conseguir fazer. E sabia também que a época era outra, os dilemas eram outros, as questões também muitas vezes eram outras, ainda que algumas permanecessem, e procurava fazer esses ajustes e prosseguir sua caminhada. Um aspecto para que, como filósofos, possamos compreender a caminhada de cada pessoa e aprender com a caminhada de cada pessoa, como cada um se dirige para seus destinos existenciais, que às vezes a pessoa, para ela, já estão lá, para outros precisam ser construídos. Vamos aprofundar mais, vamos seguir com Inácio de Loyola nessa obra tão bonita e aprender mais com ele. Então, este querido amigo que traz o relato, que fez todos esses apontamentos, não é? Com muita paciência, e nos momentos em que isso era possível, como ele coloca mais tarde, muitas vezes não foi, né? O padre Luiz Gonçalves da Câmara. Ele prossegue escrevendo: observou então, contudo, uma diferença, dois pontos. Quando pensava nos assuntos do mundo, sentia muito prazer, mas, quando estava cansado, os deixava, achava-se seco, descontente. De modo contrário, quando pensava em ir a Jerusalém descalço, em não comer senão frutas, verduras, em fazer todos os maiores rigores que via nos santos, não se consolava apenas enquanto se detinha nesses pensamentos, mas ainda depois de os deixar, permanecia contente e alegre, mas não caía em conta disso, nem parava e a considerar essa diferença, até que uma vez seus olhos se abriram um pouco e começou a maravilhar-se pela diversidade e a refletir sobre ela. Então, por experiência, aprendeu que uns pensamentos o deixavam tristes e outros alegre. Assim, pouco a pouco, chegou a conhecer a diversidade dos espíritos que o moviam. Um do demônio e o outro de Deus. Assim foi para Inácio de Loyola. Observaram, então, quando ele se ocupava das coisas do cotidiano, ele ficava depois cansado e se afastava disso, porque ele não ficava nada contente, segundo as próprias palavras que ele ditou. Mas quando ele se ocupava das coisas de Deus, ele ficava feliz, mesmo cansado, depois ele continuava feliz. Isso é assim para todo mundo? Ou pelo menos para aqueles que têm uma religiosidade? Não, não é. Para cada pessoa, isso é de uma forma, para cada pessoa isso é diferente. Estamos acompanhando uma das maneiras de se fazer isso, através de um homem que deixou um exemplo profundo de perseverança, de fé, não é? Foi Inácio de Loyola. Então, o que aconteceu com ele a partir desse modo de orar, de meditar, de prosseguir a busca dele? Vejam, aos poucos ia esquecendo dos pensamentos do passado, pela força dos santos desejos que experimentava, quando então uma visita do céu o confirmou. Em uma noite, estava acordado quando viu claramente uma imagem de Nossa Senhora com o santo menino Jesus. Recebeu desta vista, que durou um tempo notável, uma consolação extrema e ficou com tanto asco de sua vida passada, especialmente de seus pecados da carne, que lhe parecia terem tirado da alma todas as imagens que antes tinha nela pintadas. E assim, desde essa hora até agosto de 1553, data em que este texto foi escrito, ele nunca mais teve o menor interesse pelas coisas carnais. Assim aconteceu com ele. Lembrem, qual é a tarefa de um filósofo quando trabalha na clínica, no consultório? É acompanhar, é procurar compreender, é partilhar, é acolher. Não é da competência do filósofo uma série de questões que agendariam outras coisas que não a vivência que a pessoa está tendo e que é legítima, é dela. Para cada pessoa, estes elementos serão diferentes. O nosso intuito é acolher, é compreender, buscar compreender. A maior consolação que recebia era contemplar o céu e as estrelas. O que ele fazia então? Muitas vezes e por muito tempo, pois sentia um empenho muito grande em servir o nosso Senhor. Pensava muitas vezes em seu projeto, desejando ficar logo totalmente curado para se pôr a caminho. Enquanto considerava planos sobre o que faria depois de voltar de Jerusalém, a fim de sempre viver em penitência, vinha-lhe a ideia de entrar em Cartuxa, sem dizer quem era, para que se fizesse menos caso dele e só se alimentar de verduras. Mas, quando, em outro momento, recomeçava a pensar nas penitências que desejava praticar pelo mundo afora, o desejo de entrar na cidade esfriava, pois temia não poder dar curso à raiva que tinha concebido contra si próprio. Esses dilemas ele vivia muito, muito mesmo. Não era uma coisa rara e isso o acompanhou por muito tempo. Quando nós lemos isso hoje, 2021, muitos dos contextos se perdem e fica parecendo antinatural, fica parecendo algo ligado a alguma esquisitice, isso dele se afastar das coisas carnais, mas se aproximar das estrelas. Ora, as estrelas não são sensoriais como a carne, etc. Não se trata disso. Se trata de alguns elementos que, se ele vivenciasse, enfraqueceriam para ele essa busca dele, esse modo dele de contato com a transcendência, com Deus, que ele achava que não, por exemplo, não combinaria com isso se ele fizesse uma vida de banquetes, de comilanças e de noitadas. Para ele, não, uma coisa ia desfazer da outra que lhe era fundamental, essencial à própria vida. É nesse sentido. Sempre é muito importante que se contextualize a época, o que se passava naqueles anos de 1500, quando o mundo dava uma das guinadas impressionantes, abrindo, pela uma das poucas vezes em que ele abre suas fronteiras, por assim dizer, para os mares, e em seguida faria a mesma coisa em direção aos céus. Começavam novos tempos. E Inácio de Loyola vivia grande parte de tudo isso. Há muitas histórias no livro, muitas histórias bonitas, lindas, algumas tristes, como, por exemplo, numa das partes em que se trata de Montserrat. E aí a narrativa nos mostra. Inácio cavalgava uma mula. Um de seus irmãos quis ir com ele até uma cidade. Pelo caminho, Inácio o persuadiu a fazer uma vigília em Nossa Senhora de Aranzaru. Depois de ter feito oração durante toda a noite, que para alcançar novas forças para seu caminho, deixou seu irmão em Onat, na casa de sua irmã, e se dirigiu a Navarrete. Lembrou-lhe então de uns poucos ducados que lhe deviam em casa do duque. Pareceu-lhe por bem cobrar. Para isso escreveu um bilhete ao tesoureiro, que lhe respondeu não ter nenhum dinheiro. O duque, sabendo disso, disse que podia faltar para todo mundo, mas não para Loyola, a quem desejava dar um bom posto de comando, se ele o quisesse aceitar, pelo crédito que tinha obtido com ele. E assim Inácio recuperou o dinheiro e fez com que fosse repartido, parte para pessoas a quem se sentiam obrigado, parte para que fosse consertada e muito bem ornada uma imagem de Nossa Senhora que estava em mau estado. O livro tem várias dessas histórias. Mais adiante, nessa mesma jornada, Inácio estava na sua trajetória, já estava cansado, e o texto diz: cansado então de examinar o que seria melhor fazer, não tendo ideia clara que o levasse a tomar uma decisão, vejam como Loyola vive, e aqui o texto vai nos mostrar, não é um fato inédito, em muitas outras ocasiões ele agia assim, quando precisava tomar uma decisão, ele se soltava, se entregava nas mãos de Deus e dizia: para o que acontecer é o que deve ser feito. Era a maneira como ele vivenciava e conversava a fé com todos os elementos de sua vida. Então vejam o que ele fez aqui. Resolveu deixar a mula com a rédea solta até o lugar onde se separavam os dois caminhos. Se a mula tomasse o caminho do povoado, iria procurar o mouro e lhe daria umas punhaladas. Se não fosse para o povoado, mas seguisse pela estrada principal, ele deixaria o mouro em paz. Assim fez como pensou. Quis Nosso Senhor que a mula seguisse pela estrada principal, ainda que o povoado estivesse a pouco mais de 30 ou 40 passos, e o caminho para ele fosse largo e fácil. Muitas vezes ele agia assim. Isso da punhalada que ele está contando aqui é literal. Lembrem que era uma época muito diferente e Inácio era um homem que vivia essa transição com muita dificuldade e sempre com muita perseverança, né? Muitos momentos na vida dele não foi fácil isso, de deixar um passado de soldado e de guerreiro para essa vida que ele buscava agora ter. Continuou pelo caminho de Montserrat, pensando, como tinha o costume de fazer, nas coisas grandiosas que deveria realizar por amor de Deus. Seu espírito estava tomado pelas histórias, livros, ele viu ideias semelhantes aos livros que lia. Era assim que Inácio aprofundava sua fé, aprofundava seu caminho e seguia seu destino. Não pensem que era fácil, que era simples para ele, isso acarretava às vezes grandes sofrimentos, muitas dificuldades. Algumas páginas depois o texto diz: na véspera da festa de Nossa Senhora, em março do ano de 1522, de noite, dirigiu-se o mais secretamente que pôde a um pobre. Despiu-se de todas as suas roupas e as deu a ele. Vestiu-se então de sua desejada túnica e foi-se pôr-se de joelhos diante do altar de Nossa Senhora. E, nesta posição, ou às vezes de pé, segurando seu cajado na mão, passou a noite inteira orando. Isso ele fazia muitas vezes em vários lugares. Como em Mareza, nessa localidade, que era uma cidadezinha, devia ter talvez uns 2.000 habitantes para aquela época, né? Muito pequenininha. O texto nos diz: nessa localidade ele esmolava, não comia mais carne, nem bebia vinho, mesmo quando lhe davam. Nos domingos não jejuava, e se lhe davam um pouco de vinho, então ele o bebia. E porque tinha sido muito cuidadoso no trato do cabelo, das unhas, deixou que crescessem naturalmente nessa ocasião. O Inácio, por conta dessa ocasião, ele começa a passar por períodos de grandes oscilações. Às vezes ele acordava muito agitado, tinha aquilo que ele chamava de tentações, pensamentos que não permitiam que ele seguisse o caminho dele, que para ele era em direção a Deus, e ele se debatia muito com isso. Veja uma das passagens em que isso acontece. Depois de mais uma tentação, começou a ter grandes alternâncias em sua alma, encontrando-se algumas vezes num tal torpor que não encontrava gosto sequer de dizer as orações ou de assistir à missa, nem em qualquer oração que fizesse. Outras vezes era o contrário que lhe acontecia. Parecia-lhe que a tristeza e a desolação lhe tinham sido tiradas como uma capa que se tira dos ombros de uma pessoa. Ele começou a se assustar com essas alternâncias, as quais nunca tinha antes experimentado. E ele dizia a si mesmo: que novo caminho é este que nós começamos agora? Por este tempo ainda, ele conversava às vezes com pessoas espirituais, que o estimavam e desejavam falar com ele. Com efeito, ainda que não tivesse conhecimento das coisas espirituais, ele mostrava nas suas palavras muito fervor e vontade de ir adiante no serviço de Deus. Toda essa caminhada, sempre com muita dificuldade. Nesses momentos, Inácio de Loyola dizia como é que Deus agia com ele. Vejam nas palavras de Inácio de Loyola. Nessa época, Deus se comportava com ele como um professor se comporta com seu pequeno aluno, ensinando-o. Que isso fosse por causa de sua rudeza e de seu espírito grosseiro, ou porque não tinha quem o ensinasse, ou por causa da firme vontade que Deus mesmo lhe dera de o servir, sempre julgou com clareza que Deus assim o tratava. E além disso, pensava que ofenderia a sua divina majestade se duvidasse. Pode-se verificar qualquer coisa disso nos 5 pontos a seguir. E aí são enumeradas essas passagens. O livro inteiro é muito bonito, conta as passagens dele por Paris, Salamanca, Barcelona, Alcalá, pelos vários lugares, a viagem que ele faz de barco até Jerusalém. E ao final, o Luiz Gonçalves da Câmara ainda nos conta como é que o Inácio de Loyola costumava conversar com ele, como é que costumava narrar esses textos todos. Ele disse assim: a maneira que o padre tem de narrar é a mesma que costuma ser em todas as outras coisas que ele faz. Sua clareza é tanta que parece fazer presente ao ouvir todo esse passado. Deste modo, não é preciso perguntar-lhe nada, pois tudo que importa para satisfazer alguém, ele se lembra de mencionar. Eu vinha sempre em seguida escrever, sem nada dizer ao padre, primeiro em pontos tomados por minha mão, depois largamente como está escrito. Esforcei-me para não colocar nenhuma única palavra, senão aquelas que ouvi do padre. Só temo ter faltado, se falta houve, foi porque, para não me desviar das palavras do padre, não pude expressar bem a força de algumas palavras. Ou seja, este querido amigo padre Luiz Gonçalves da Câmara tentou ao máximo ser fidedigno ao que ele ouvia e anotar nesta obra o relato do peregrino, uma autobiografia. Um livro que serve como inspiração por nos mostrar como foi a trajetória de Inácio de Loyola naqueles idos de 1500, quando o mundo começava uma nova etapa. Hoje, os problemas são outros, mas muitos, baseados em inspirações como estas, podem nutrir seus caminhos com ensinamentos, com ajustes, uma vez que cada caminhada é única, com horizontes. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Daqui a pouco, 19 horas, alguns dos senhores terão aula. Uma aula muito bonita hoje à noite. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma história inspiradora, mais uma obra desta nossa jornada. Um bom descanso, pessoal. Até amanhã.